primeira terça-feira do mês, como sempre, destinada ao amor exigente. Vamos falar hoje do quarto princípio, que diz o seguinte: pais e filhos não são iguais. Estamos recebendo o Dr. Oswaldo Bortolom mais uma vez e também o Ayrton Cardoso, que integra aí o Amor Exigente já há um bom número de anos e sempre nos traz a sua participação, o seu depoimento importante, a sua leitura com relação ao trabalho que vem sendo desempenhado. Dr. Oswaldo, pais e filhos não são iguais. O amigo é o amigo. E o pai é o pai. É isso?
Bem,
bom dia.
Bom dia, Leonardo. Bom dia a todos os ouvintes desta nossa emissora. Nossa, eu digo, é nossa, lá do Amor Exigente, que nos dá, que nos prestigia há mais de 16 anos. O nosso eterno agradecimento. Bom, este princípio que a gente trabalha no mês de abril é fazer entender às pessoas, as famílias, aos patrões também, professoras, pais e filhos não são iguais. Este princípio nos leva semanalmente a tratar das diferenças dos papéis de cada um existentes nas relações dentro da família e dentro da sociedade. Por exemplo, pais e filhos, alunos e professores, patrões e funcionários. Por isso que a gente diz que esse princípio é um princípio valorizador da vida, valorizador do pai, dos filhos, dos patrões, das professoras, com um objetivo maior quando bem desempenhado nos seus papéis, né? Porque se conquista aquele objetivo alcançado, que a gente quer alcançar quando planeja ter um filho, quando cresce e vai se tornar adolescente, um adulto, que vença na vida, que tenha sucesso e que viva bastante tempo. E uma professora, que seus alunos tenham sucesso no aprendizado, que ganhem excelentes, que aprendam. E os patrões que convivam, que devem conviver bem com seus funcionários, dar condições de trabalhos, né, para ter produtividade maior e viver um ambiente de equilíbrio. Então, um princípio que deve valorizar todos. Então, no artigo 4º da Constituição, do Estatuto da Criança e Adolescente, diz o seguinte: que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público apresentar com absoluta assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à liberdade, através de convivência familiar saudável e dentro da comunidade, uma comunidade feliz, né? Então, nosso objetivo é esse, é um princípio que deve valorizar a vida, valorizar o sucesso, valorizar adultos, valorizar uma vida com felicidade e nada de droga de vida.
Quando a gente fala que é um princípio hierárquico, um princípio disciplinador, dá para se falar muito em disciplina e hierarquia por conta desse princípio, por conta do pai estar numa posição superior?
Além de disciplina e hierarquia, respeito. O pai tem sua função, de ser, não ser permissivo com seus filhos, não ser amigo dos seus filhos. Ele ser o papel de pai, que é um disciplinador, orientador para o sucesso desta criança que vai crescer, né? Então tem que ser firme, enérgico, mas sempre amoroso com eles. Sempre. O amor está acima de tudo. O amor perde quando os pais são permissivos. Permitem tudo aos seus filhos. No caso da professora, permite a bagunça na sala de aula, a confusão, as notas baixas, um não aprendizado. Não tem sucesso nenhum. Tem que ser firme. O patrão tem que ser firme. também com seus funcionários, para ter sucesso dentro de um ambiente sempre saudável.
Com certeza. Bom, é a questão disciplinar, não é, Ayrton? Há muitos anos aí atuando, trabalhando, entendendo os princípios do amor exigente. O que dá para ser dito aí com relação a essa questão? Nós falamos muito aqui em orientação, em disciplina, em hierarquia. Nesse período que você tem trabalhado lá, dá para sentir que as famílias estão respeitando, digamos, este princípio?
Bom dia, Leonardo. Bom dia, doutor Oswaldo, vinte da Esmeralda. Leonardo, eu vou ser bem sincero em dizer assim para ti, ó. A gente, pelo que você e o doutor Oswaldo falaram, a gente tem que pensar na colocação, que pais e filhos não são iguais. Mas nós temos que vir bem devagarinho, se conscientizar da seguinte forma. Nossos filhos vão repetir os atos que nós fizemos. Portanto, nós temos que ser responsáveis pelas coisas que fazemos. Se nós não quisermos que nossos filhos façam as coisas erradas, não fume na frente do filho, não beba na frente do filho, não repreenda ninguém dentro de casa de maneira áspera, porque mais tarde vem a cobrança. Então, você deve amá-los, educá-los da melhor forma. Um filho, para ele crescer, ele tem que aprender desde cedo a se frustrar na vida. Não esperar que a comunidade, que o trabalho dele, ou a escola vá frustrar ele, que ele vai se tornar um adolescente muito complicado. Então faça isso em casa, mas faça com amor, procure não discutir, ouvir é a melhor forma de você resolver as coisas. Seja coerente, seja firme, positivo, reúna a família, discuta os pontos que você quer falar em família e coloque isso. E aí a hierarquia é aquela maior. Quando o pai e a mãe se posicionarem nessa questão, que um não dê para trás, nem dê contra o outro, para que não haja controvérsias.
Bom, doutor Oswaldo, a grande chave para que se chegue a um ponto comum da disciplina, da hierarquia, é justamente o pai conhecer bem o filho, é conversando que a gente se entende? Dá para dizer isso ainda? Infelizmente, com a dificuldade que você tem em criar um filho hoje?
Eu diria que vem bem antes, né? No escolher a companheira para criar uma família, tem que conhecer bem, né? Estar num ambiente harmonioso com ela, e quando decidirem ter filhos, ter por ter, não. Ter para amar depois, para fazê-lo feliz, ser um adulto saudável, com uma profissão, e que os sonhos de vida sejam realizados, né, nessa criança que está crescendo. Então, todos os pais têm que ter responsabilidades, desde o querer ter filhos até voar, como diz aquela música Águia Pequena, soltar no penhasco para saber voar. Nós temos que soltar para a vida para saber vencer, saber voar, ter a profissão, ser feliz. O pai tem que estar atento para cumprir tudo que a lei manda. Nós temos uma organização social bem adequada, estatuto da criança e do adolescente, temos primeira infância melhor, temos uma vara do juizado da criança e do adolescente, né? Temos creches, temos toda uma estrutura social montada em favor da criança, mas estamos conseguindo o nosso objetivo? Menos drogadição, menos comportamentos antissociais nos adolescentes, menos drogadição, menos droga de vida? Estamos conseguindo, com toda a estrutura social, com todos os grupos de apoio que a gente tem, com o papel da igreja também importante, das religiões, são importantes. E falando de religião, antigamente se via criança, adolescente cheio à igreja, hoje não se vê mais. Faz parte da saúde, a espiritualidade, a crença, a fé, crer em Deus faz parte da saúde física, mental, social, para conseguir seu objetivo. E os pais estão ensinando isso? Não, a grande maioria não. O filho deve estar pronto, sob a responsabilidade dos pais. e correspondendo às suas expectativas, expectativas dele terem sonho de um filho maravilhoso, que cresça, que dê netos, né? Que esteja profissionalmente bem sucedido, respeitado dentro da sociedade, feliz com aquilo que faz. Os pais, um conselho aos pais, depois de 51 anos fazendo pediatria, na nossa comunidade, eu vejo que eles não são impositivos. A maior parte não é um pouco autoritária, nem tão pouco firmes com eles. Eu diria que são mais permissivos do que firmes. Isto não educa a criança. Eu sempre comparo com uma árvore. No momento que tu planta ela, se ela entortar uma ou duas vezes, tu vai lá e endireita ela para deixar o tronco reto. Na quinta ou sexta vez, tu põe uma estaca e amarra. Se está criando galhos, problemas, tu vai lá e poda na raiz. Qual é o final? Uma árvore maravilhosa, um tronco maravilhoso, se for frutífera, vai dar frutos excelentes. A árvore sofre um pouco de ser amarrada, sofre de cortar os problemas, ela sofre, mas o objetivo final é que importa. Então, pais devem ser amorosos e firmes com seus filhos e darem exemplos. E hoje o que se observa, na grande maioria dos casos que eu atendo, aliás, não chega a 5% dos pais que levam seus filhos ao consultório. Pais. Normalmente é a mãe, mas o pai que dá exemplo para o resto da vida, né? Com as suas atitudes, não se preocupando com a saúde, não se preocupando porque está bebendo em casa, está só fora de pais ausente. Um pai que não sabe brincar com seu filho, então isso é problemático, vai se repetir na idade adulta. Como sempre eu atendo no lar da criança abandonada e vejo, depois de 51 anos, crianças que foram abusadas sexualmente, essas crianças, quando adultos, serão abusadores.
Repetição de padrão.
Repete igualzinho o pai. Os pais não podem ser permissivos. Filhos devem ser planejados, criados em todos os aspectos, saúde mental, física, emocional, ser feliz naquele ambiente, ter uma boa escola, ter uma boa faculdade, que é o sonho de qualquer um. Só assim nós teremos uma comunidade mais justa e mais perfeita no futuro. A responsabilidade dos pais é enorme, por isso que esse princípio: pais e filhos não são iguais.
Com certeza, cada um tem as suas diferenças, cada um tem as suas particularidades, como a gente sempre fala. Ayrton, nós falamos dias atrás, aí, mês passado, com relação à frequência do pessoal, né, dentro das reuniões. Tem aumentado, e vamos aproveitar, já que estamos nos encaminhando para o final do nosso bate-papo, convidar o pessoal que ainda não teve a oportunidade, ou ainda não se sentiu tocado, para que vá até o Amor Exigente, para que conheça a doutrina e que saiba que lá tem pessoas que estão dispostas a auxiliar cada vez mais os seus irmãos, como a gente sempre diz aqui, né?
É verdade, Leonardo. Eu digo assim, a gente já deu uma melhorada, poderia melhorar mais ainda e depende somente de você nos procurar. Você veja bem que o Amor Exigente, ele existe não só para aquelas famílias que têm filhos com dificuldade na droga, no álcool, mas é ali você se propõe uma nova mudança para quem tem uma droga de vida e não se deu por conta, né? O objetivo nosso é estar lá todas as quinta-feiras para apoiar. Tem o doutor Oswaldo, uma boa e longa caminhada dentro, tem a doutora Neiva também, uma psicóloga, orientadora. O que a maioria dos grupos hoje não oferecem. Pessoas experientes. Eu estou lá há 26 anos junto com o pessoal, colocando a linguagem que eu aprendi e fazer de mim o melhor possível para receber bem esse povo. Né? Chova, não chova, seja feriado, não seja, todas as quinta-feiras eu sou o primeiro a chegar, abro a sala, arrumo a sala e estou lá esperando que aquelas pessoas que necessitam da nossa ajuda, do nosso apoio. Quando chegarem lá, se sintam bem ao nosso lado. Nós estamos lá. Nunca vamos nos dizer que somos mais do que qualquer um, não. Entrou na sala, nós somos todos mundos iguais, né? E as pessoas muitas vezes não vão porque tem medo. Ah, porque vão ficar sabendo que eu fui no Amor Exigente. Não. Nós mantemos o sigilo e o respeito de todas aquelas pessoas que entram na sala, porque existe um lema lá. O que você vê aqui, o que você ouve aqui, quem você vê aqui, quando você sair, aqui permanece. Esse é o respeito que nós temos com todos aqueles que lá vão, né?
E, complementando, nós ficamos nesses 28 anos com estigma, eu acho que ficou. Não, lá é lugar dependente de químico. Não! Lá é um lugar para pessoas que levam droga de vida, para ter uma metodologia feita por psiquiatras e psicólogos a um custo zero, para melhorar sua qualidade de vida e resolver seus problemas dentro de casa e dentro da sociedade, quer seja substância química, dependência de substância química, ou principalmente a droga de vida. É uma escola de vida, uma metodologia que se usada diariamente, muda e bastante seus filhos, os alunos, funcionários públicos ou não, vai melhorar individualmente a pessoa como um todo, vai sentir-se feliz.
Com certeza. Doutor Oswaldo, obrigado mais uma vez pela presença. Até o próximo mês, estamos à disposição. Obrigado também, Ayrton.
Obrigado, Leonardo.
Valeu, falamos aí do Amor Exigente, o quarto princípio: pais e filhos não são iguais.